Saudações, ouvintes, colegas, treinadoras e treinadores do NBLASTcast! Eu sou Katayama e assim foi a transição dos sprites para os polígonos.
Eu sou o Luigi e acabou o reinado dos dragões.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor e o meu desejo é por um mundo mais bonito.
Eu sou o Walter e eu sou o treinador mais jovem no momento.
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha quem tá fazendo aniversário esse ano. Esse ano tá cheio de aniversário bom, né? No dia 12 de outubro de 2013, Pokémon XY chegava às telas tridimensionais do Nintendo 3DS, com 721 monstrinhos, 72 deles inéditos. A estreia da sexta geração de Pokémon fez a migração dos sprites pros polígonos. Esse é um jogo que é amado e odiado por muita gente. Então vamos comemorar o aniversário desse jogo que mudou a franquia depois da musiquinha. Here we go! Isso aí, eu, gente, você sabe, acho que todo mundo que tá aqui gosta de Pokémon, né? O ouvinte, nós tudo, né? Mas eu tenho um apego especial pelos jogos de Pokémon que mudam os paradigmas da franquia. Aqueles jogos de Pokémon que depois desse jogo, tudo mudou na franquia. E Pokémon XY é um desses jogos que super mudou a franquia. Vitor, nosso especialista de Pokémon, o cara que foi contratado pelo podcast para falar de Pokémon. Vitor, explique para o ouvinte o que é Pokémon XY e por que ele é importante.
Então, ouvinte, começando do começo. A transição dos cenários de sprites estáticos e depois um pouquinho animados em Black and White para o mundo tridimensional foi feita nas versões XY, que coincidentemente, se você colocar um Z, forma o plano cartesiano, que é o quê? O mundo 3D, tridimensional, Nintendo 3DS. É tudo ligado, é que a gente não sabe ainda, mas eu vou contar. Então, XY marcou o início da sexta geração e foi o primeiro jogo de Pokémon a ser lançado para o 3DS do 3DS, porque Black White 2 foi lançado, só que o 3DS já estava no mercado. Então, quando o XY chegou, foi assim, um furor no mercado, porque a Nintendo e a Pokémon Company, né, colocaram esse jogo como o primeiro da franquia a ser lançado mundialmente no mesmo dia, dia 12 de outubro de 2013. Então, assim, foi um marco na história da franquia, porque depois dele todos foram lançados no mesmo dia, né? Não teve mais aquele delay de 4, 3 meses que tinha do lançamento no Japão e depois do lançamento na América do Norte e Europa.
Cara, que coisa maravilhosa, né? Porque ele foi lançado no dia 12 de outubro de 2013 e eu tô aqui com o meu Pokémon Y, né? Ele tem a nota fiscal, comprei na Saraiva, aqui no Brasil. Eu comprei no dia 13 de outubro, eu comprei no dia seguinte do lançamento aqui no Brasil, com nota fiscal. Olha que maravilhoso, cara, é porque você ia na papelaria pra comprar o jogo de Pokémon. Coisa maravilhosa. Quanto vocês acham que custava o Pokémon na época? 13 de outubro de 2013.
Era 150, não era?
R$150, resposta certa. Muito bom, muito bom.
150,
é. Então você vê, de lá pra cá, hoje um Pokémon é mais ou menos o dobro disso, né? Mas assim, tem 10 anos de inflação na parada. Mas você vê que Pokémon sempre foi uma parada cara, né?
Ah, o preço dos jogos daquela época, acho que era isso mesmo. Não tinha onde fugir, não.
É, 150, preço padrão. É,
era 150 tabelado.
E, Vitor, fale um pouco pra gente. Esse Pokémon, ele estreia a sexta geração de Pokémon. E ele se passa na região de Kalos, né? O que é exatamente a região de Kalos? Em que ela se inspira?
Pro ouvinte que não tá acostumado como os jogos são desenvolvidos, tem um rapaz que trabalhava na Game Freak, hoje ele trabalha na Pokémon Company, o nome dele é Junichi Masuda. O Masuda, ele tinha o costume, tem até hoje, né? Ele faz várias viagens pelo mundo para buscar inspirações para os próximos jogos da franquia. E dessa vez, adivinha para onde ele foi? Ele tava em Paris. E ele passou um período lá estudando como que era a geografia da França, como era a cultura da França, como é o idioma. Quando ele voltou pra casinha, voltou pra Game Freak pra poder lançar as versões XY, ele falou assim, ah, vamos fazer na França. Então o mapa todo tem referências de cidades francesas, os nomes das rotas, professor, né, que é o sicômoro, que é sycamore, que é uma espécie de planta lá da França. Então assim, tudo do jogo se passa no universo como se fosse na França. Então assim, sai daquele universo Japão, que são as quatro primeiras gerações, sai do de Nova York, que é a referência para o Nova, a quinta geração, e chega na sexta geração, Kalos, na França. Então assim, é muito bom, é muito gostoso você ver assim esse contato, porque antes a gente tinha a tradução direta e não parecia que era, né, não tinha nada que fosse assim um nome que fosse muito característico daquela região. Agora em Kalos, nossa, todas as rotas têm um nome em francês, todas as cidades têm um nome, tem cafés.
É, a Prism Tower, né, ela é igualzinha do Riefel, né? A cidade principal do jogo.
Lumiose é a cidade da luz, né? Paris é conhecida como a cidade da luz.
Isso, a cidade principal do jogo é Lumiose City, que é Paris, né? A cidade de luz, né? E ele tem a Torre Eiffel bem no meio, assim, a Prism Tower, que é um ginásio Pokémon da eletricidade, não é? Do tipo elétrico. E, cara, é muito. A ambientação é toda com. Remete à França com cafés, com os táxis. E a cidade de Lumiose ela é um círculo, assim, com a Torre Eiffel no meio, assim, é um anel com a Torre Eiffel no meio, é muito bacana. Então, eu gostaria que os nossos convidados falassem um pouquinho das suas experiências de Pokémon XY. Luigi, fale você primeiro sobre a sua experiência com Pokémon XY, o que você acha do jogo, de um modo geral.
Eu joguei na época do 3DS mesmo, eu tinha o 3DS, acabei pegando ele e eu já tava muito hypado, né? Porque pra mim, a franquia já tava no ápice muito grande com o Black White 2, que pra mim são os melhores jogos da franquia, né? E a régua pra mim tava lá em cima. E aí quando eu joguei, eu, Luigi, não gostei tanto assim, na verdade. Assim, eu acho que eles facilitaram muitas coisas ali. E apesar deles trazerem algumas coisas legais, tipo a Mega Evolução, né? E tudo, a história pra mim eu acho bem mais ou menos assim. A questão do... Até graficamente eu achei ele muito feio também pra época. Então não foi um jogo que me chamou muita atenção assim, não. Assim, eu gostei dele, zerei, joguei ele pra caramba, mas eu joguei mais porque era o que tinha, né, na época de Pokémon no 3DS, né, não tinha nem saído o Sun and Moon por enquanto. Por exemplo, o Sun and Moon muita gente fala mal e eu prefiro mais o Sun and Moon que o XY, né, mas é muito mais questão de gosto mesmo. Acho que o que mais me pegou mesmo foi a questão de facilidade, que eu achei o jogo muito, muito fácil. Acho que tirando o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee, eu acho o XY facinho, assim. Também junto, assim, os dois, pra mim, estão pau a pau nesse sentido.
Então, a opinião do Luigi é interessante porque, assim, nos programas a gente costuma trazer por contrapontos, pessoas com opiniões diferentes, né? Eu amo o XY, pra mim é um dos melhores jogos de Pokémon já feitos, então... Só que ele é um jogo divisor, tem muita gente que ama e tem muita gente que não gosta dele, então achei bacana trazer pra esse programa várias opiniões diferentes, né? Então, Walter...
Não gostar, cara, tá uma palavra muito forte, que ainda assim pra mim ainda é Pokémon, ainda é um jogo que eu gosto, assim, mas não é um jogo que me chamou a atenção e nem que me chama a atenção hoje em dia, né?
Quer dizer, você gostou, mas não é no nível Pokémon de gostar, né?
É, assim, tipo, o remake do Alpha e Ruby, eu gosto mais, por exemplo. Que também são dois jogos que a galera ama e odeia, né, ao mesmo tempo, né? Ali, então, eu acho que aí é muito mais questão de gosto mesmo, aí não tem jeito. Assim como tem muita gente que gosta dele, né, tem muita gente que também não gosta. No meu caso, eu tô ali porque pra mim é Pokémon ainda assim, mas não é um jogo que eu não sou muito fã. Eu não pego ele pra rejogar hoje em dia, por exemplo. Então, é complicado, assim.
Você, Walter, qual a sua opinião? Quais foram as suas experiências com Pokémon XY?
Cara, eu já sou um pouco de contraponto do Luigi. Pra mim, XY é um muito especial, sabe? Tem um lugar reservado no meu coração, porque eu fiquei maravilhado com o jogo. Quando eu vi que ele ia sair, eu sabia que eu tinha que comprar. Demorou um pouco pra eu comprar, uns 3 meses depois eu consegui, mas... Assim, eu lembro de ter ficado maravilhado com essa transição do 3D. Antes dele, eu tinha jogado o Black White. Não tinha jogado o Black White 2, mas joguei Black White. Mas não tinha zerado. Eu falo que ele é muito especial porque foi o primeiro jogo de Pokémon que eu zerei mesmo. E na época eu já sabia ler inglês, já sabia né? Já era mais... Sabia mais da língua, então eu conseguia ler e entender tudo que estava acontecendo com os outros jogos eu não conseguia. Então, ele tem um carinho muito grande, porque eu achava lindo, eu consegui zerar, assim, primeiro. O Luigi tem algo que ele falou certo, realmente, é um jogo bem fácil. Mas eu acho que pra mim não atrapalhou em nada a experiência. O fato das mega evoluções também, nossa, lembro que na época pra mim eu achava incrível. Pelo menos na minha cabeça era algo que todo mundo queria e eles nunca tinham feito, né? Nintendo nunca tinha feito. E quando fez eu achei, pô, tudo perfeito. Então, assim, eu só tenho experiências boas, né? Então, se for reclamar, eu vou defender.
E você, Vitor, você gostaria de falar quais foram as suas experiências na época com o Pokémon XY? Ah, não, pera, desculpa. Walter, antes eu queria que você explicasse um pouquinho a sua introdução, porque você é o mais jovem aqui da equipe, né? Você era novinho na época que você comprou XY. Fala um pouquinho sobre isso.
Pera aí, quantos anos você tem, ô Walter? Só pra jogar na nossa cara, assim, um pouquinho.
Eu tenho 23.
Não, ele tem 23 hoje.
Ah, eu queria ter 23 há 10 anos atrás.
Eu tenho 23.
O XY foi há 10 anos atrás, ele tinha 13 anos quando saiu.
Ah, tá. Pô. Nossa, bateu a idade agora.
Eu comprei no meu aniversário, cara, o XY. Também é muito marcante por causa disso.
Você comprou, não, você ganhou, né?
Não, eu realmente comprei. Comprei um 3DS e um jogo, cara.
Caraca, guardou a mesadinha ali da...
Foi isso mesmo, exatamente, cara. Por isso que, pô, é muito importante. Eu sou mais jovem, né? Eu acho que por isso também a memória pra mim é muito mais forte, né? Eu não sei quantos anos vocês tinham na época que vocês jogaram, mas eu tinha ali meus 13, meus 14 anos, início de ensino médio, essas coisas e tal. E, pô, ainda amava Pokémon e foi, pô, o jogo que eu devorei demais, cara. Joguei muito, muito tempo. Eu cheguei a comentar antes com vocês que, pô, eu comprei o 3DS e o jogo, né? E eu fiquei sem dinheiro, então durante um bom tempo foi meu único jogo de 3DS. Então, assim, eu só jogava Pokémon o tempo todo, cara.
Mano, pra você ter uma ideia, eu já era casado quando eu comprei o jogo. Eu comprei um pra mim e um pra minha mulher, cara. Ela comprou o Y, ela comprou o X e eu comprei o Y. E esse foi um dos jogos que a gente... Esse foi um dos primeiros jogos que a gente comprou em casal. Esse aí, Fire Emblem. Fire Emblem Awakening. E... Então vocês veem a diferença de idade, né, Leitor? E eu imagino que muita gente deve ter ganho o Pokémon XY como presente de Dia das Crianças, porque 12 de outubro, né, cara? E você, Vitor, fala um pouquinho da sua experiência pessoal com Pokémon XY.
Essa versão, gente, até o ouvinte também, vocês vão até se emocionar com essa história, porque ela é muito, muito marcante, tá?
Musiquinha de Chaves Triste? Põe a música de Chaves Triste agora pra você.
Pega o lencinho. Então, o negócio foi complicado, porque naquele ano, no dia 6, eu comecei no novo emprego, e eu precisava, 6 de outubro, né? Eu precisava usar social, só que eu nunca tinha usado social. Em 2013, eu tinha 20 anos, 22 anos, né? Tinha 22 pra 23. Então, o que aconteceu? Eu não tinha roupa social, eu tive que comprar. No dia 6, minha esposa, que na época era minha namorada, hoje ela é minha esposa, né? Ela falou assim, ó, eu comprei pra você a versão, só que acho que não vai chegar no dia 12, porque depende, né, da disponibilidade e tudo mais. Eu falei assim, o quê? Como assim todo mundo vai estar jogando e eu não? Eu vou ter que esperar chegar, Fenac vai estar lotada, todo mundo que joga vai no sábado lá comprar. E aí, porque dia 12 foi um sábado, tá, gente? Vocês lembram? Eu lembro hoje, a memória é vívida. Eu briguei com ela porque o jogo não ia chegar no dia. Eu fiquei muito bravo, muito irritado.
Caraca, dormiu no sofá esse dia por causa de Pokémon.
Aí, tudo bem, passou a semana, né, aquela semana de adaptação na empresa, treinamento, tudo. No sábado 12, fui comprar minhas roupas sociais no Tatuapé, aqui no bairro de São Paulo, tem uma loja lá, adoro comprar roupa lá, o dono me conhece. E aí, eu tô voltando pra casa, minha mãe me liga, ó, Vitor, chegou uma encomenda aqui pra você. Eu falei, encomenda? Não pedi nada, não comprei nada, o que que é? Quando eu chego em casa, ouvinte, adivinha o que que era a encomenda? Era a versão X, empacotadinha. Chegou no dia do lançamento. Na hora que eu abri, eu falei assim, aê, cheguei! Aí minha namorada já pegou e falou assim, não, não vai jogar. Brigou comigo que não ia chegar? Não vai jogar. Gente, eu tive que convencê-la tanto.
Tome. Mereceu essa patada, Vitor, mereceu.
Mereceu sim. É. Mereceu.
Mereceu muito, sinto muito. Qual é o nome dessa mulher?
É a Ceci, um beijo pra ela.
Você tava certa, Ceci, eu apoio, você tá certa.
Ela tava com razão, porque assim, eu tive que conversar com ela, acho que por umas 3 horas, até ela me permitir jogar. Quando ela me deixou jogar, era tipo umas 6 da tarde. Aí eu parecia uma criança de 12 anos. Mais ou menos como o Walter era na época. Jogando, nossa, vivarei a noite. A bateria acabou, tive que botar pra carregar. Pô, no primeiro dia eu já tava com Greninja. Segundo ginásio eu já tinha Greninja. O ginásio era no 25, eu já tava no 36. Foi assim, um absurdo. Eu joguei muito naquele dia, muito. Então, minha primeira experiência com XY foi essa. Achou que não ia chegar? Chegou. Fui barrado pela namorada, depois eu pude jogar.
Bom, então eu quero falar agora de algumas novidades, né? Agora que já contamos uma das histórias emocionantes pessoais com XY, vamos falar das novidades. Por que que Pokémon é crise de relacionamento?
É crise de relacionamento até, não é que deu no XY.
Vitor, você tem que fazer que nem eu, cara. Eu fui lá comprar um pra mim e um pra ela, e né? ela tem também, então ela não reclama mesmo.
É, o cara tá foi esperto, pô. Faltou anos de experiência aí que você não tem.
É que na época eu só tinha dinheiro pra comprar a minha versão, a dela eu não comprei. Ela que me deu, então eu não precisei comprar. Não tinha essa mentalidade de, ah, ela me deu, eu vou comprar pra ela. Porque ela não tinha o 3DS na época ainda.
Bom, então vamos falar das novidades do Pokémon XY, né? Por que que ele é tão inovador? Cara, porque tinha coisas maravilhosas, incríveis de novidade no Pokémon XY. Por exemplo, você podia andar na diagonal. Olha que coisa inovadora.
Mas era bem quadradinho, né? É diagonal até a página 2, que era bem quadradinho.
Ah, até que não, tava jogando aqui agora bem, até que é fluidinho, viu?
Essa Imun você faz o círculo completo. No XY você vê ele trocando de direção o personagem, assim, você percebe.
Ah, no XY você pode sentar em bancos, você pode andar de patins e controlar a velocidade do patim com o direcionar analógico.
Só uma pergunta, essa questão de andar, o Colosseum ele já não tinha uma movimentação mais livre ou não?
Ah, sei lá, que o Colosseum não é jogo da série principal, então eu não conto. Né? Porque é a mesma coisa falar, ah, primeira vez que tem Pokémon 3D. Você fala, não, mas no Stadium tinha, mas o Stadium não é jogo da linha principal, né?
Ah, mas o Colosseum não tinha mecânica de captura e tudo?
Tinha, mas ele não, eu não considero ele um jogo, um RPG da linha principal de Pokémon. Pra mim, ele é um spin-off.
É, porque ele é todo de duplas, né? Ele não tem modo singles, ele tem purificação e tudo mais.
Ah, não sei, mas pelo dia assim, de Pokémon 3D, o primeiro que eu vi foi ele, assim. Mas eu já não sei.
Bom, voltando às novidades, né? Ele foi o primeiro Pokémon que você podia estilizar a aparência do seu personagem. Estilizar, botar calça, botar saia diferente, botar chapéu, botar óculos, botar uma camisa fashion, né? Que é um jogo que remete a Paris, a França, a moda, né? É um jogo que tinha mais interação com os Pokémons. Acho que foi o primeiro jogo que você podia fazer carinho no Pokémon, dar docinho pra ele.
O Pokémon Ami era divertidíssimo.
E se o seu Pokémon ficasse muito brother, se eu ficasse muito apegado a você, ele podia dar crítico fora de hora, ele podia não morrer quando toma um ataque fatal.
Ah, mas a questão de dar carinho também é algo velho na franquia também. Começou lá no Yellow, né? A gente vai pensar.
Ah, não. É que esse, ô, Luigi, esse aí é diferente. Aquilo lá é felicidade. Esse é affection, é afeição. É o quanto ele gosta de você, não o quanto você é amigo dele.
Mas o HeartGold não tinha isso já? Você batendo lá no touchpad e tudo, você brincar com os Pokémon?
Ele não era tão sofisticado quanto o Pokémon Ami do XY. No XY ele é levado ao extremo. O Pokémon é tipo um bichinho de estimação mesmo, que você dá petisco pra ele, que você faz carinho na barriga dele.
Bichinho de estimação não, é um escravo, né? Pra ficar na Pokébola lá, é escravo.
Ah, mas a ideia do Pokémon Ami é um simulador de bichinho de estimação. É o Nintendogs de Pokémon, sabe?
É o Digimon do Pokémon, é isso aí.
Ah, a gente já vai entrar nessa parte. O Pokémon XY também é o primeiro que tem montaria de verdade. Aqui nos outros Pokémon, você até podia usar o surf pra surfar no Lapras e tal. Só que esse aqui, realmente aparecia o bichinho em 3D e você montado em cima dele, sabe? Pra ficar dando rolê no mapa e navegar, era legal, né? Mas uma coisa que eu acho que o Vitor, ou um dos nossos convidados, pode falar melhor, é sobre as mega evoluções. Isso sim foi uma mecânica muito inovadora nesse Pokémon. Vitor, você poderia falar um pouco sobre isso?
Claro, só um adendo, Luigi. Na descrição do item da Pokébola está o seguinte: é arremessada ao alvo, confortavelmente encapsulando o alvo. Então não é escravidão, não é escravidão. A descrição do item foi mudada nesse jogo. Se você pegar a descrição da Pokébola de Black White, é uma ferramenta para capturar Pokémon. Só. Aí nessa daqui é um dispositivo.
Apesar que falam que dentro da Pokébola tem um negócio que tipo o pessoal falava do que o barril do Chaves embaixo tinha uma baita mansão, tá ligado?
É, mais ou menos assim.
Só falar que na Pokébola, pra passar pano pros Pokémon treinador lá, a galera, tipo, tem uma grande sala na Pokébola ali, virtual, sei lá, aquilo lá.
Se Pokébola fosse confortável, os humanos dormiam dentro dela, sabe?
Mas ok.
É lógico. Por isso que eu sou o Team. Quem são os vilões do Pokémon White lá? O Team Galaxy, não é? Alguma coisa assim? Eu não lembro.
Plasma.
Team Plasma, sou o Team Plasma total.
É pra liberar. E aí a animação do vilão é jogando uma Pokébola. Vai entender. Mas tudo bem. Vamos pra Mega Evolução então. A Mega Evolução, ouvinte, ela marcou a sexta geração como um todo, até o remake, Omega Ruby e Alpha Sapphire, no sentido de, as Mega Evoluções, elas são um estágio temporário em que alguns Pokémon só, é um seleto grupo, não são todos, alguns Pokémon conseguem superar as suas capacidades base, mantendo a sua forma final, e aí ele dá uma mudança de forma e os atributos deles mudam. Em muitos casos, o mesmo atributo fica muito forte, e o mesmo atributo que ele tem na forma base fica fraco, ou então ele muda completamente, ele passa a ser um Pokémon muito mais ofensivo de longa distância do que de corpo a corpo. Ele pode mudar de tipo, como Gyarados, né? Gyarados é do tipo água voador, quando ele mega evolui, ele fica água noturno, sombrio, né? Como quiser traduzir. Então assim, essa mudança temporária, durante a batalha, a animação de bater no bracelete, levantar a mão e aí fazer aquele sonzinho da hora de Mega Evolução. E aí, pô, praticamente todos os times tinham. O jogo te dá uma já, pra você não ficar sem. O jogo já te dá um, que é o Lucario, talvez, acho que o mais popular. O Lucario já é popular naturalmente. Ainda vão lá e me dão a Mega Evolução pra... É, Charizard pra bobear tem duas, né? Uma pra cada versão.
Mewtwo também.
Dois Pokémon bem, bem favoritos, assim, dos fãs. Então, as versões, elas tinham essa diferença.
O jogo dá duas Mega Evoluções, né? Ele dá um dos iniciais de Kanto, que a gente escolhe, e o Lucario também. Então, assim, seu time já começa over, né? No início do jogo.
Aí, cai no que o Luigi falou de ser fácil, que você já tem duas Megas, mas era só uma por partida, né? Não podia virar dois Poké Mega, era sempre um só.
Mas ainda assim, Charizard X é muito roubadíssimo, véio, comparado às outras Megas, sim.
Depende, no in-game o Charizard X é realmente mais forte. Competitivamente, o Charizard Y, VGC, é muito superior.
Ah, sim, porque dá pra comprar Sunrise com Sun com...
Com qualquer coisa que ajuda, que é ajudado pelos raios, então assim. Mas assim, mesmo assim, a versão, as versões XY, elas têm diferenças entre as megas disponíveis. Na X, se eu não me engano, é Heracross, na Y é Pinsir, e aí tem essas diferenças, pra você não ter todas as pedras e forçar a comprar as duas versões, né? Óbvio, dinheirinho ali rola solto. Na época, né, eu não tive as duas versões, eu só tenho a X, porque quando eu vi os Zernias na capa, né, o lendário, o servo lá, baseado na árvore de Yggdrasil, desculpa se eu pronunciei errado, mas o tema da sexta geração é a vida e a morte, com os Zernes representando a vida e Velto ou Ivelto, né, não sei pra pronúncia certa, representando a morte, e aí o Zygarde é a árvore, é a cobra de Jormungandr, né, que é aquela que fica embaixo da árvore da vida, dos nórdicos, né, é França com nórdico, misturaram tudo, né, no XY.
E vai lembrar que o XY foi o começo de que toda geração tem alguma coisa, alguma habilidade específica lá, né?
O gimmick, não, tem a mecânica gimmick, Black White tinha os gems, né? Que era de uso único, mas não foi carregado pros próximos, essa foi, né? Então...
No caso aqui teve Mega Evolução, e aí depois no Sun and Moon, do The Movie, Dynamax, e aí por aí vai, né? Foi uma tendência que teve na franquia também, né? Acho que vale lembrar também por conta também de você não precisar fazer vários pokémons, né, assim, diferentes e tal, porque até o momento nessa geração tinham quantos pokémons já catalogados?
721.
Então é muito bicho, né? Então quanto mais eles repetir, né, ali os pokémons, assim, melhor, né, pra eles. E dá menos trabalho, né?
Ah, sim, com certeza. E mais ouvinte, a Mega Evolução não começou em Kalos. A Mega Evolução, ela é o tema principal da região de Kalos, é a região que trouxe as Mega Evoluções pra gente, mas ela começou em Hoenn, lá com o Rayquaza, né? Ela começou lá com o Rayquaza, que foi o primeiro Pokémon a virar Mega sem precisar de pedra, né, e do bracelete.
Ele apareceu primeiro onde? No jogo mesmo, não foi nesse? No XY?
Não, em Omega Ruby e Alpha Sapphire, como pós-jogo. conta a história de como surgiu a Mega Evolução a partir do Rayquaza. Só que aí Kalos é a que mais está presente. Na Mega Evolução é onde mais existe em Kalos.
Ah, sim. Na questão da história, você disse que é o Rayquaza foi o primeiro, é isso, né? Foi o que diz, né?
É, o Rayquaza foi o primeiro Pokémon a virar Mega. E ele não precisava de pedra, né? Porque as Mega Evoluções, para elas serem acionadas, tem que ter o bracelete e a Mega Pedra daquele Pokémon equipado nele. Então, no anime, diversas vezes a gente viu o Alan com o Charizard dele, tem tipo um colar e a pedra no colar para ele poder acionar a Mega Evolução, que é justamente o vínculo, o alto vínculo entre o treinador e o Pokémon que libera. Não é todo mundo que pode ter Mega Evolução, fazer parte do processo. Tanto que o vilão da série, o Lissandre, né, o chefe do Team Flare lá, ele não consegue desbloquear a Mega Evolução do Gyarados dele. Aí ele usa um aparelho lá pra poder simular o efeito e forçar o Gyarados dele a Mega Evoluir. Mas não é todo mundo, não. Nem o Ash, naquela época, conseguia Mega Evoluir. Né? Isso pro ouvinte que viu agora Lucario no anime, na época do anime de XY mesmo, o Ash não tinha um Pokémon que podia Mega Evoluir. Ele não conseguia. Foi o Greninja, né?
O Greninja acabou virando algo exclusivo que no anime que foi parar no jogo, né?
É, o Ash Greninja.
Depois, via DLC.
É, ele participou da demo de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Quem baixava a demo ganhava o Greninja com a habilidade chamada Battle Bond, que é vínculo de batalha. Quando ele nocauteia um Pokémon, vira o Greninja do Ash. E aí ganha ataque, especial ataque, speed, muito assim. Absurdo.
É, mas o que mais me chama a atenção, assim, nas Mega Evoluções são os designs, assim. Acho todos os designs lá dessas Megas Evoluções bonitas pra caramba, assim.
Alguns são dispensáveis, hein? Alguns são dispensáveis. A Ampharos, por exemplo, parece atriz propaganda L'Oreal, do shampoo.
É, a Ampharos é estranho, velho.
Ah, mas eu acho a moça da Ampharos, velho. Acho ok.
É, deram tipo dragão, que tanto do nome dela tem, né? Que é Denryu, R-Y-U, Denryu, e ela não era do tipo dragão. Aí na Mega deram o dragão pra ela.
Ah, mas o Ampharos foi só no Omega Ruby, né? Que apareceu, né?
O Ampharos é de XY.
Então o Augusto não mudava, tipo...
A de XY? Ah, eu tô vendo aqui, não tinha ela não, hein?
Ampharos é de XY. A de Omega Ruby e Alpha Sapphire são Pokémon bem... bem específicos, assim, Sharpedo, Camerupt, são Pokémons da terceira geração, né, Slowbro, essas coisas, sempre foi de Omega Ruby. XY trouxe uma porrada, assim, a Bulmasnow, Lucario, Garchomp.
É, Altaria, eu lembro, nossa, o Altaria é muito bonito, né?
Altaria é de Omega Ruby. Omega Ruby, é. Salamence é de Omega Ruby. Omega Ruby é Glalie, é de Omega Ruby. Metagross. Essas coisas todas são de Omega Ruby. XY não trouxe tantas megas assim. Trouxe algumas. Aggron, né? Trouxe Manectric, Aerodactyl, Bulmasnow, essas coisas. Bem, bem simplesinha, assim. Charizard com duas, Venusaur, Blastoise.
Todas bem bonitas pra mim, assim, dessa galera. Acho muito bonitas as Mega Evolução.
A da Kangaskhan, que é decepcionante, né? Que só a criança sai.
A do Kangaskhan, gente, foi o Pokémon mais dominante do VGC de 2013, de 2014 e 15.
Caraca.
Um absurdo. Até chegar o Mega Salamence, aí ele substituiu.
Gardevoir.
O Gardevoir, né? Gardevoir também.
Gardevoir. A minha Mega favorita é o Gyarados. O Mega Gyarados lembra aquele que apareceu no desenho.
Ah, é bem bonito também.
Lá atrás, na primeira temporada que a Misty viu de fundo, você pesquisar, ouvinte, pesquisa Mega Gyarados episódio primeira temporada de Pokémon. Vocês vão ver que no fundo vai aparecer a silhueta do que parece ser o Mega Gyarados já naquela época.
Uma referência, né?
É interessantíssimo. É, eu sempre usei Mega Gyarados competitivamente porque eu adoro Gyarados. Das Megas ali é, assim, a que mais chama atenção pra mim. Muda de tipo, ele fica muito badass. Gyarados já é conhecido por ser o primeiro Shiny, né? No Gyarados vermelho, lá em Gold Silver. Aí agora trouxeram... Agora, né? Em XY trouxeram a Mega dele. Aí eu falei, bom, é esse aqui que eu vou usar e acabou. Vou
comentar agora uma outra coisa que é muito chamativa no Pokémon XY, que é exatamente a modelagem 3D dos Pokémon, né? Até então, até os jogos antes de Pokémon XY, o jogo era tradicionalmente por sprite, ele é desenhado por pixel. E qual que é o problema desse jeito de fazer o jogo? Ele é até bonito, tal, é bacana. O problema é, se o Pokémon é visto de frente, é um desenho. Se você quer mostrar Pokémon de lado, é outro desenho. Se você quer mostrar ele de costa, é outro desenho. Então, para você movimentar a sprite, é um processo muito trabalhoso, complexo. Imagina fazer isso com 721 Pokémon. Imagina. Agora, se você faz ele em polígono, o Pokémon ele é todo feito com polígonos regidos por cálculos matemáticos. Então, ele é um objeto 3D que você pode ver de todos os ângulos. Então, você quer ver ele de frente? Se você quiser ver ele de lado, é só rotacionar. É o mesmo modelo. Quer ver de costa? Rotaciona mais. Você quer dar zoom? Quer dar zoom pra dentro, zoom pra fora, aproximar, afastar? É tudo muito mais fácil com o modelo 3D. E aí, eles resolveram que o Pokémon XY seria o Pokémon que introduziria Pokémon já modelados em 3D, para ter essa facilitação de fazer animação, de mostrar os Pokémons. E, na minha opinião, a Game Freak foi muito inteligente, eles já fizeram os Pokémons com nível de detalhe, com uma quantidade de polígonos, muito maior do que é possível de exibir no 3DS. Porque qual que foi a ideia dos caras? Vamos fazer bem feito, vamos fazer muito detalhado, que aí durante anos a gente vai poder continuar usando o mesmo modelo. Então até Pokémon Sun, Pokémon Moon, Pokémon Go, Pokémon Let's Go, todos eles usam o modelo de polígonos do...
Pokémon Sword and Shield, Pokémon Scarlet Violet...
Não, Scarlet Violet eu já não sei, não. Scarlet Violet já teve... Já foi... Eu acho que reaproveitaram bastante coisa. Mas Scarlet Violet e Arceus eu acho que já teve um retrabalho. O Arceus eu não tenho certeza.
O do Let's Go também, não é, não?
O Let's Go é. O Let's Go é. Ele é o polígono do X e Y, né?
Mas aí, o Kata, tem uma curiosidade aqui, até pro ouvinte, se tiver as cópias em casa pra poder comparar, é interessante. Eu pego muito o exemplo do Swampert, que é um Pokémon que eu usei muito competitivamente, então era o que eu mais via de costa. Que assim, se você abre o Swampert de costa na XY, ele tem um serrilhadinho, né? Ele tem um serrilhado nas bordas, ele não é tão redondo na massa azul que faz parte do corpo dele. Agora, se você abrir o Swampert de costa na Omega Ruby e Alpha Sapphire, que curiosamente é a geração de origem dele, vocês vão perceber que ele é um pouquinho mais arredondado, que o azul dele é um pouco diferente. Ele tem um modelo 3D com mais triângulos, né? Porque, como o Kata falou, ouvinte, polígonos são triângulos. No mundo 3D, pensa triângulos. Quanto mais triângulos um modelo 3D tiver, mais bem definido ele será. Então, XY foi o primeiro jogo do plano 3D da franquia. É natural que alguns sprites possam parecer serrilhado, não tão perfeitinho. Quando você traz pra XY, Sword Shield...
Eu ainda acho muito feio esse jogo, vai.
Ah, mas pra época, foi um salto enorme de sprite movimentado pra modelo 3D. Foi um salto absurdo.
Ah, pra franquia sim, mas ainda assim tem muito jogo do 3DS daquela época que era mais bonito que isso aí.
Então aí muita gente critica a Game Freak, fala, ah, a Game Freak preguiçosa, fez o modelo lá e ficou reaproveitando ele durante uma década. Mas cara, para pra pensar. Eles já fizeram um negócio de alta qualidade, com muito detalhe, para poder realmente aproveitar para os 10 anos. Se eu fosse o gerente de projeto da Game Freak, é isso mesmo que eu ia falar. Fala, gente, vamos fazer bem feito, vamos fazer detalhado agora, que daí para frente é sossegado para a gente reaproveitar o material e manter a fidelidade com os jogos anteriores e a gente não ter o trabalho de todo jogo ter que ficar fazendo esse negócio de novo. Eu acho que, do ponto de vista de projeto, acho muito inteligente. Você já faz bem feito pra fazer uma vez só. Eu achei bem esperto por parte da Game Freak. Esperto no bom sentido. Eu, se fosse gerente de projeto, teria dado essa orientação também.
Não, eu também.
Mas na teoria isso funciona, viu, gente? Mas na prática, não. Por quê? Não sei se vocês vão se lembrar, ouvinte, até vocês aqui, os membros. Quando o Sword Shield foi anunciado, teve a polêmica de que não iam ter todos os Pokémon porque não ia dar tempo de desenhar todos os Pokémon do modelo 3D. Ué, mas eles já não tinham todos os outros 700 e tralala pra já feitos no 3DS? O que que muda pra desenhar o modelo 3D do Switch e o que que já tinha pronto no 3DS? Porque se a gente olhar, se a gente comparar a animação do Azumarill, por exemplo, que é um Pokémon que sempre tem, do Alakazam, do Gengar, é o mesmo modelo, é a mesma animação.
As animações dos golpes também.
Dos golpes também. E dos Pokémon, principalmente, a mesma animação. Então, por que que a gente não tem até hoje todos os Pokémon no jogo? O lema da franquia não é Gotta Catch 'em All? Vamos pegar todos? E cadê os todos se a gente não tem todos no jogo? A sexta geração, a sétima, né? Sun e Moon, foi a última a ter todos os Pokémon que existiam na época no jogo. Depois disso, nunca mais a gente teve todos. XY tem todos os Pokémon que tinham até aquela época no jogo. A gente podia ter, fazia parte da Pokédex regional? Não, mas da nacional sim. Se os modelos 3D são os mesmos, a gente tinha que ter todos eles.
Tanto que até hoje a galera fala que a Game Freak poderia ter pego as animações do Battle Revolution ali, né? Que são muito mais bonitas que de
muito superiores.
Pokémon, tá ligado? Eles não colocaram em nenhum jogo, cara, principal.
Golpe de soco, ele dá um pulo pra frente. No Battle Revolution, ele vai andando até o adversário e dá animação de soco. É assim, é absurdo, é absurdo. É que não foi a Game Freak que fez Battle Revolution, né?
Isso. Então, voltando a falar do XY, a partir do XY, assim, até o XY, o que, que o jogo tinha de animação por conta desse sprite? Tinha animaçãozinha do Pokémon entrando em combate e dos golpes dele, mas era muito simplificado, né? Já no XY, por ele ser modelo 3D, já ficou muito mais sofisticado, sabe? O movimento dos pokémons entrando em combate e fazendo os ataques, e voando, e fazendo o movimento de nadar, de escavar. Ficou muito mais detalhado o negócio, porque o 3D facilita esse tipo de animação. Então, o movimento, a sensação de realismo, vamos chamar assim, vai, do Pokémon se movimentar e fazer os ataques, tudo, é muito melhor no XY. Ele foi muito marcante, na minha opinião. Ele foi realmente um divisor, sabe? Tem antes dele e depois dele.
Ah, pra franquia, com certeza, foi um divisor de água nesse sentido.
Mas a Game Freak ainda tá aprendendo a fazer 3D, né? XY parece que foi o beta, e depois todos os outros, é beta 1, beta 2 e Sun Moon, beta 3... com Sword Shield, e agora isso daí não é nem pra falar beta, né? Acho que é Alpha, Scarlet e Violet, porque os modelos são horríveis.
Por exemplo, um jogo que eu acho da mesma época, assim, e tem a mesma pegada, eu acho as animações muito mais bonitas, é o Yo-Kai Watch, inclusive. Eu acho as animações do Yo-Kai Watch muito mais bonitas que essas daí do XY, né?
É, o Yo-Kai Watch é bem bonito, né? Mas ele não fez sucesso no Ocidente, né? Não sei porquê. Não pegou aqui.
É, ele fez mais no Oriente, né?
No Japão é febre.
Tanto que botou um medinho na Game Freak na época.
Mas isso aí, gente, a animação dos golpes de XY, corpo a corpo, são ruins. De longa distância, as animações eu acho boas. Thunderbolt, Ice Beam, esses golpes que não chega a ter contato físico. Earthquake, a tela se divide, você percebe que é um terremoto mesmo, as placas se dividindo, assim. É um negócio legal. Agora, as animações que o bicho dá um pulo e aparece um pé no adversário, aí é sacanagem. Aí é sacanagem.
É, tem algumas animações que são bem plásticas, né? Você consegue sentir que o Pokémon realmente tá dando um golpe.
É, isso desde o... Acho que isso é desde dos antigos, né? E era muito limitado no Earthquake, por exemplo, no jogo de Game Boy, só que a coisa que eles fizeram é fazer uma chacoalhadinha, né? No...
Até Black 2 foi só tremer a tela. Tinha uns efeitos sonoros, mas visuais era só tremer a tela. Em XY o negócio é terremoto mesmo, é falha de San Andreas.
Ali acho que eles pegaram muita coisa do... Quiseram se esperar muito no Stadium, né? Nos Stadium da vida de animação, assim, de golpe. E ainda é melhor que as animações do XY também.
Muito, muito, muito. Esse daí eu dou ponto pro você, Luigi. As animações de golpe são ruins. Você ia falar, Walter?
Não, eu ia comentar um pouco em relação ao 3D. Assim, já cheguei a trabalhar um pouco com 3D. E, assim, por mais que já tenha o sprite, realmente existe um retrabalho em relação à modelagem 3D de uma versão para outra, né? Tanto em relação ao motor gráfico, se a gente for comparar do 3DS pro Switch, tem evolução, né? Então, assim, realmente a Game Freak tem um retrabalho aí, não tô querendo defender, mas assim, eles realmente têm um retrabalho para poder fazer os monstrinhos, né? E cada geração nova são mais que entram, né?
Mas a questão de motor gráfico, o Walter e a galera do pessoal da mesa aqui, eles utilizam o mesmo motor gráfico até hoje, né?
Eu acho que é por isso que fica essa sensação que o sprite não muda tanto, porque eu acho que eles tentam, assim, eles, como eu posso dizer, eles tentam refinar um pouco o modelo 3D dos personagens, mas não tentam atualizar tanto, né? Acho que eles tentam só melhorar um pouquinho em relação a mudança de geração, né? Eu acho que, assim, eles não têm tanto apego, né? Vamos falar a verdade. Eles não têm mais tanto apego pro Pokémon, então acaba tendo essa um pouco dessa diferença. Porque, assim, eu vejo uma diferença legal do Arceus, né, que lançou, do Sword Shield e do Scarlet Violet, sabe? Eu vejo uma diferença legal do modelo 3D desses três jogos, assim. Tem alguns que eu gosto e tem outros que eu também não gosto tanto.
Não sabia disso. Interessante.
Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês, senhores. É o seguinte. A pergunta é: Chespin, Fennekin ou Froakie?
É o Froakie.
Ah, Greninja, né?
Pô, a gente podia entrar nessa polêmica aí dos iniciais. Um pouco decepcionante, não sei pra vocês, mas pra mim foi um pouco.
Pô, sério, cara? Eu gosto tanto dos iniciais.
Eu acho, assim, o único inicial bonito dessa geração pra mim é o Froakie, cara.
Ah, não, o Fennekin é mó bonitinho, cara, para.
Ainda mais só pra escolher, só pra querer um Fado, eu prefiro ter um Gardevoir no meu time do que um o Fennekin lá, o...
É que o Fennekin quando evolui perde a graça pra caramba, né?
É, o Chespin nem se fala, né? Só piora.
Ó, mas eu dei uma pelúcia de cada pra minha filha, o que ela escolheu foi o Chespin.
É, quando eu comprei o jogo, quando eu ganhei o jogo, né, lá atrás, eu comecei de Froakie, que eu entrei no site chamado Cerebi, né? Acho que todo mundo aqui já acessou o Cerebi alguma vez na vida.
Com certeza.
O Cerebi sempre lança, né, as formas dos iniciais. E naquela época eu não tinha esse cuidado de olhar muito antes. Eu olhei, sei lá, acho que no dia mesmo do lançamento do jogo, eu olhei pra ver como que fica os bichos, qual que são os iniciais, não sei. Aí eu vi o Greninja, falei assim, ah, mano, eu nem vou olhar os outros, velho. Aí rejogando várias e várias vezes, eu comecei a gostar mais do Fennekin. Muito mais do Fennekin. E aí eu vejo que os iniciais de Kalos, eles são... O Greninja é o favorito, muito provavelmente pelo design e por ser o do Ash, né? Mas os outros têm seu valor. Chestnut é muito bom, é muito interessante a ideia dele, né? Um tatu com armadura e tudo mais. E a Delphox, uma maga, né? Pra quem não sabe, ouvinte, momento curiosidade aqui do podcast. Todo trio de iniciais tem um tema. O tema base para os iniciais de Kalos são classes de RPG. Que a Delphox é o mago, né? O Chestnut é o cavaleiro, né? O Knight, ou Knight, né? E o Greninja pode ser qualquer coisa que você quiser. Ladino, ladrão, ninja, pode ser o que você quiser.
Pô, ninja é muito mais legal que mago e ladino, pô. E guerreiro, muito mais legal, pô. Além do design do Greninja, que é muito legal, que tem as shurikens, aí tem o... A linguinha dele que é um cachecol. Pô, mas estilosíssimo. Estilosíssimo.
O design mata pau mesmo.
Não é à toa que ele foi o Pokémon do ano de 2021, né? O mais votado, assim. Ele é o Pokémon mais popular do mundo, o Greninja. Não importa o que você põe, ele vende.
Pô, ele ganha do Pikachu?
Ganha. A lista dos três Pokémon mais populares do mundo é Greninja, Lucario e Charizard. Se eu não me engano, é Greninja, Lucario e Charizard. São os três Pokémon... E 2021.
Ah, Charizard com certeza, né? Com certeza Charizard até hoje, né? Lucario também, pô. Lucario até hoje os caras fazem alguma coisinha pra Lucario.
Teve uma votação, Cata, no Google. Você podia dar um voto por dia. E aí, no final, acho que de uma semana ou um mês, lá em 2021, foi comemoração do aniversário da franquia, né? Lá em fevereiro de 21. E aí saiu, se você digitar lá, ouvinte, Pokémon do ano 2021, votação Pokémon do ano... Tem lá por geração, inclusive, né? Já tinha, Sword Shield já tinha lançado. Tem o top 10 de cada geração, o top 30. Você vai ver que Kalos, o Greninja, assim, é disparado, assim. Sei lá, a diferença do primeiro pro segundo é de, sei lá, 2 milhões de votos, assim. É absurda a diferença.
Ó, tô vendo aqui, ó. Nossa senhora, ó, vamos lá, 2020.
Foi 20? Não foi 21?
É, tem 2020 aqui. De todos, né? Greninja em primeiro, Lucario em segundo e Mimikyu em terceiro.
Mimikyu em terceiro. Desculpa, não era Charizard.
É que Mimikyu o pessoal fica com dó. O Mimikyu o pessoal fica com dó dele, né, cara?
Ele é da hora. Ele é da hora.
É, aí em 2021, Dedenne, Sentino e Sableye.
É, esse daí foi outra votação. 21 foi outra votação. A que conta é a de 20.
É de 20? Ah, tá.
É de 20. Essa daí foi só lá no Japão.
Ah, tá. Então tá aí, ó. Greninja, Lucario e Mimikyu. Faz sentido porque eles... E Charizard logo... Faz sentido porque os quatro sempre têm alguma coisa, né? Seja em questão dos jogos ou questão de até de marketing também, né? Sempre tem alguma coisa.
É, eu vou de Fennekin, velho. Eu vou de Fennekin.
Gente, e sobre o anime de Pokémon XY? Eu não assisti, então não sei, não posso muito comentar essa parte.
Maior decepção do mundo foi esse anime aí.
Ah, eu assisti muito pouco.
Ainda mais no final. Final...
Eu assisti só a parte final.
O final é decepcionante. Decepcionante.
É mesmo?
É.
É. O Ash perde na final ali de uma forma roubada.
É. Eles prepararam o terreno, né?
Pra melhor revolta, pô. Tanto que eles se redimiram Sunimon e Pokémon Journey.
Parece que eles realmente só queriam compensar, né? O Ash ter perdido a anterior.
Foi bem frustrante, né?
É porque o XY, o anime, é muito mais adulto, né? Assim, no sentido de design dos personagens. O Ash, ele parecia ser mais adulto que, que nos anteriores, né?
Até a própria temática da, da geração ali, o que envolve a região de Kalos, é um tema mais adulto, né? Então, não chega a deixar de ser adolescente, mas é mais maduro, digamos assim.
É mais maduro. Ele ainda assim é pra criança, tá, gente? A gente nunca vai ter um Ash versus Red.
Não vai, né? Não vai.
Tomara que não tenha, né? Mas ainda assim era muito mais madurinho, assim.
Tanto que as equipes rivais, né, de XY pra frente, foram ficando menos agressivas, é, mas...
Mais bobona, né?
É, começou assim, ah, eu sou uma gangue. Aí depois, pô, no Scarlet Violet, os caras são baderneiros, pô, não tem como.
Acho que jamais vão chegar na Team Galact lá, que o cara queria resetar o mundo, pô. O cara queria botar o meteoro e acabar com tudo, tá ligado?
Cyrus, né? Mas o Lissandre é muito diferente, viu? O Lissandre, que é o vilão, o líder do Team Flare, que é a equipe vilã dessa geração, ele quer acabar com o mundo. Só que ele é meio... Ele é meio, né? Ele é 101% narcisista, o Lissandre, né? Que é o tiozão com o cabelão vermelho, que parece uma juba de leão. Esse é vilão. Tem uns caras que é ruim e tem o vilão. O ruim, ele pode ficar bom. O vilão, ele não quer saber. O vilão, ele não quer saber. O Lissandre é vilão. É igual o Cyrus, é igual o Getsis. É tudo vilão. O Giovanni é ruinzinho.
Igual o Giovanni também.
Ele tem um filho.
Não, ele é vilão, pô.
Vilão não tem filho. Vilão quer destruir tudo, é só ele.
Ah, é daí que vilão tem filho, pô.
Mais uma curiosidade pro ouvinte. Todo time vilão, quando você vai batalhar com os capanga, né, com os grunts, eles sempre fazem uma pose, né? Do Team Flare, ele faz um F. Ele junta os braços, um fica no corpo, um fica em cima da cabeça, formando o F, porque aí o tronco dele faz o F. O Team Rocket, se você for ver, ele dá uma inclinadinha e o braço apoiado na coxa esquerda. Pra quê? Pra fazer a voltinha do R. Todo time vilão, o Grunt, né, o Capanga, faz a pose da inicial, da letra inicial do time que ele participa. E o Team Flare é só o Lissandre. O restante é tudo Só o Lissandre vale a pena. Esse sim é vilão. Podia ser só ele e um Capanguinha ali. Já dava conta. O vilão bom. Esse, o vilão, é mais da hora do que o campeão. Normalmente é o contrário, né?
É, quem que é o campeão do XY mesmo?
É, não adianta. Eu faço uma piadinha que não adianta. Eu faço até essa piadinha. Não adianta. Ela é muito ruim.
Cara, a Cintia é muito única. A Cintia é muito única, não tem jeito.
Na verdade, acho que eles tentaram replicar a Cintia, mas não tá muito certo,
não. Não tem jeito.
Porque a Cintia é a melhor, né? A Cintia é a melhor de todas.
Meter uma atriz de campeã, ela tem os fósseis. Os dois fósseis da geração. Ela tem um Gorgeist. Quem quer ser campeão com um Gorgeist? Não dá certo, gente. Não dá. Ela tem uma Mega Ardevoir, beleza. Era uma das megas mais fortes daquela geração. Singles ou em duplas, tanto faz.
Era quebrada.
A fada era que dominava aquela geração.
É, mas como o jogo tinha um XP Share coletivo, foi o primeiro jogo, tá, gente, que tinha um XP Share coletivo.
É verdade.
Ela tava no 66, level 66, a Gardevoir. Só que você chegava na liga no 88, porque todo mundo upava igual. Então, assim, cagou que era mega. Cagou. Ih, você dava um Iron Head de, sei lá, um Golurk. Você dava Iron Head e matava. Nem importava o que você ia receber, que não matava, não.
Cara, outro negócio que tinha no XY, não sei se vocês lembram, eu acho que foi o único jogo que teve patins.
É o melhor que tem. Nossa, é muito bom.
Eu falei no comecinho do programa, ele tinha patins e não só isso, como você podia controlar a velocidade do patins no analógico. E se você quisesse andar, você andava no digital, você andava no D-pad, e se quisesse andar de patins, andava no analógico. É muito bom.
Agora uma pergunta pra vocês. Isso é a minha opinião, assim. É, o Mega Mewtwo, pra mim, ele só é um... Tipo, uma forma de marketing pra trazer o filme novo na época, né, que tinha, né?
Sim, do Genesect, sim.
Teve, né? O Mewtwo. Pra mim só serviu pra isso, né? Porque na questão da história eu não lembro se ele...
Não, na história não. Na história ele só fica depois.
É, ele tá uma caverna e é isso aí.
É um labirintozinho até você chegar nele, mas não agrega muito, não. A questão do patins, Cata, e até Walter, não sei se vocês vão lembrar. Acho que o Luigi também, né? Não sei. Ouvinte, tinha um esquema nessa geração que era chamada de pontos de estilo. Que te permitia entrar em alguns cafés, fazer parte de alguns clubezinhos, pra ganhar dinheiro, pra treinar mais fácil, né? Quem joga competitivo gosta de fazer as coisas mais rápido. E tinha uns cafés que davam mais XP pra você treinar seu poke, que dava mais dinheiro pra você comprar item, pra, né, gastar no geral, com protein, essas coisas, né, as vitaminas. E os pontos de estilo, eles interferiam também no patins. Quando você pulava de uma cerquinha, ele dava tipo um flipzinho pra trás, um mortalzinho. Cara...
É, dá mortalzinho, é verdade.
Isso era sensacional. Fazer uns grindzinhos, parecia que você tá, tipo, deslizando nos corrimã. Nossa, eu adorava. Eu ficava dando volta na cidade no corrimão. Volta na cidade no corrimão.
Tinha uma rota que tinha meio que uma pista, né? De...
É, rota 7, se eu não me engano. É do lado de Canfrier, cidade onde fica o daycare. É que eu tô jogando, então eu tô com os bagulho fresco na cabeça. Ou é 7 ou é 8.
Você falou do daycare. Perto do daycare tem uma mansão onde você consegue fazer batalha o tempo todo, cara. Isso era muito bom pra poder grindar o... O nível dos pokémons, cara. Não sei se vocês usaram isso, mas eu ficava o tempo todo lá.
Beto Chateau.
É, eu usei muito isso no XY2, que tinha as minas, né? Que na mesma pegada, né? Que ali era meio... Você ficava jogando ali infinitamente até pegar nível 100, né? Acredito que, se eu não me engano, a partir dele os outros também tinham, né? Começaram a ter também.
E assim, no XY em particular, toda vez que você fazia um X número de batalhas, pô, sua posição subia, né? Então, tipo assim, você...
É um ranking de nobreza, né?
É, pô, eu achava muito irado, cara. Achava muito irado.
Muito da hora. Começava barão, aí depois era visconde, depois ia pros outros negócios lá, pô, era da hora.
Duque, granduque, aí, pô, era...
Duque, granduque, da hora, era legal.
Pô, achava incrível isso, cara.
E ali perto, ali naquela mesma rotinha ali mesmo, que é Riviera Walk é o nome, né? Tipo, a caminhada ao rio, né? Riviera de Riviera, né? Em francês. E aí, e nessa rota mesmo, antes, né, da pontezinha ali onde o Snorlax tá dormindo, tem o campo dos berries. E nessa geração, nossa, ouvinte, sim, tem uma mecânica de berry que passa da quarta geração de um jeito que vocês não têm noção. A quarta geração é a minha favorita, eu não escondo. Tinha os adubos, né, e aí dava pra regar, adubo que deixava mais rápido, mas secava o solo mais rápido, adubo que ficava molhado mais tempo, mas demorava mais, e uns adubos lá que era diferentão. É, eu não lembro o efeito agora. Em X e Y, tem uma coisa que é a... Como é que chama lá? Transgênico. Lembrei. Você coloca um Oran Berry do lado de um Petia Berry. Uma árvore do lado da outra. O que vai acontecer? Essas árvores, quando elas crescem juntas, elas geram um berry totalmente diferente. Vocês estão ligados nisso?
Pô, eu acho que eu não sabia disso, cara. Tô sabendo agora, primeira vez.
Tem um guia meu no Nintendo Blast sobre como cultivar berry. Depois vocês dão uma olhada lá.
É sensacional.
Uma coisa que eu lembro que tinha no XY, que não tem mais, foi um negócio de Sky Battle, né? Você podia ter as batalhas de voando e tal, né?
Só com Pokémon voador ou que tinha Levitate? Gengar podia participar na época porque tinha Levitate ainda. Era da hora isso daí. Bala dos Berry, cara. Nossa, eu passava horas cultivando Berry. Aí tinha, além de cultivar os Berry pra nascer com uma espécie diferente, tinha uma coisa que era as ervas daninhas, né? A erva daninha ali embaixo.
Ah, isso eu lembro. Caraca, que você tinha que tirar.
Tinha que ir lá tirar. Então não era só plantar e deixar lá no outro dia, você vai e rega. Não. Pokémon pode aparecer na sua árvore de berry, um Heracross, por exemplo, e arrancar metade da sua produção. O que uma árvore, o que uma colheita daria, sei lá, 6 Petia Berry, dá só 3, 4.
Cara.
É, tinha que tomar cuidado mesmo. Era um cuidado que você tinha que ter com o campo ali. Nossa, eu adorava, passava horas ali. E fazia experimento, colocava um berry de cada e plantava. Voltava depois pra ver. Aí o jogo te dá, te vai anotando, né? Ah, então Pomeg é com Oran e Petia. Aí Qualote é com tal berry com tal berry. Pô, era muito bom isso. Nossa, muito bom.
E a trilha sonora é muito boa do jogo, né? Acho que isso a gente não tem que reclamar, né, nesse sentido, né? Tanto porque é a mesma galera que fez Pokémon Gold Silver, né? De trilha sonora, né? Então...
A música que eu mais gosto é da Liga. Aquele tema de inspiração. Ouvinte, depois busca aí. Elite Four, Kalos Theme. Cara, é sensacional, mas é tipo...
Eu vou botar no finalzinho ela.
É uma sequenciazinha que você, puta, você fala, pô, agora GG, ganhei o jogo.
A gente falou aqui de Elite dos Quatro. A introdução dos Elite dos Quatro, quando você ia batalhar com eles, eu achava sensacional. Que tinha as animações das arenas. Pô, era incrível. Aquilo pra mim era um deleite.
Nossa, verdade. E uma delas era bandida. A Malva era vilã, né? É a bandidona.
É, mas eles são meio chatão, né? Não tem muita coisa, né? Assim, de tipo, ah,
É, a animação da sala deles é que justificava eles, né?
Ah, sim, sim.
Não, eu digo mais o questão de design e tudo, eu acho eles muito sem graça, todos eles. A Malva, o Sebold, acho, nossa senhora.
O Sebold eu acho mais da hora que tem.
Ah, nossa, aquele, qual que é o do soldado, que parecia um cavaleiro? Nossa, que tosco, nossa.
Wilkstrom é o nome dele. É que eles só tem 4 Pokémon, né? Isso eu achei zoado. Os Elite Four só ter 4 Pokémon, cara. Tinha que ter 5, pelo menos. E a Pokédex tinha condições de entregar 5 Pokémon daquele tipo pra eles. Dava pra fazer isso. É porque ali, foi como você falou, né, Lydia? O jogo é muito fácil. Então, sei lá.
Falando essa dificuldade.
Um Pokémon zera todos eles rapidinho.
Por exemplo, pra mim, o XY tem o pior final. Porque você enfrenta aquele...
O Azela.
O gigantão lá no final, lá que é... Nossa senhora, além de ser um personagem muito chatão, pra mim é muito jogado do nada, sabe, ali na...
Eu tenho uma teoria, mas vou deixar o Walter falar antes, que ele levantou a mão. E aí depois eu trago minha teoria. Vocês vão ver que faz sentido.
Cara, é que vocês falaram de dificuldade, eu lembrei um negócio agora, que na época que eu joguei, cara, não sei se foi só eu, se era a minha dificuldade intelectual, mas eu fiquei muito tempo preso naquele puzzle do Furfow. Nas primeiras rotas, pô. Eu fiquei muito tempo naquilo, cara.
Até eu entender que eu tinha que fazer a Shauna ficar parada num lugar.
Cara, a parte mais difícil do jogo foi esse desafio.
E era logo no começo, tipo, sei lá, você tinha uma insígnia, eu acho. Era logo antes da cidade de Silage, né?
Acho que você tinha que fazer esse puzzle, voltar, pegar a flauta dos Snorlax pra acordar os Snorlax.
É isso aí mesmo. Olha. E besta, porque era só você colocar lá numa posição e vai na outra. Cara, eu fiquei um tempinho ali também, viu? Tive que olhar na internet pra resolver.
Não me orgulho.
Pra falar dessa teoria do AZ aí.
É, então. Quando o Kalos começa, ouvinte, a história começa o seguinte. Há 3 mil anos, tralalá, no passado, uma civilização montou uma arma poderosa lá, bagaceira, que destruiu uma outra região, né? Que destruiu uma outra região. Logo depois, né, dos eventos do jogo, assim, quando a gente chega pra poder enfrentar o lendário ali, o Xerneas ou o Yveltal, tem uns cristais saindo da cidade de Diocend, que eles se assemelham muito aos cristais de Terastal que a gente tem agora em Scarlet e Violet. A gente tem a menção de uma Floette, né, que é a pré-evolução, a forma do meio da Florges, né, Flabébé, Floette e Florges. O AZ tem uma Floette só dele, que não evolui e que é muito forte. Ela nunca foi lançada, né? Essa Floette... Opa, como é que é? Floette, desculpa. Essa Floette nunca foi lançada oficialmente. Ela tem no código do jogo, ela tem uma cor diferente, ela tem um modelo, né, diferente da Floette convencional. E, se a gente for reparar, AZ... O que que significa AZ hoje em dia? A Área Zero, que é a do Scarlet Violet, aquela cratera ali no meio. E adivinha que Pokémon tem lá embaixo? Uma Floette. Dá pra achar Floette lá embaixo. Então... Pra mim, Kalos brigou com Paldea. A região que foi dizimada pela arma de Kalos foi Paldea.
É que teoria legal, bicho?
É, porque o AZ, a área zero. Como que ele viajou? Como que ele viajou tanto no tempo? Ele tem 3 mil anos hoje. Ele não morreu. Ele deve ter ficado preso na área zero. Não sei. Mas pra mim faz total sentido isso. Eles estão interligando as coisas de um jeito que, assim, pra mim, o AZ é da área zero. É o cara que vivia lá e aí foi pego nessa arma e tudo mais, e aí deu essa salada toda. Porque é muita semelhança pra ser só coincidência.
E tem aquele livro no Scarlet Violet de anotações dos pokémons primitivos, né? Dos pokémons do futuro. Pô, será que ele que escreveu aquilo? Pô, boa teoria.
Pode ser.
Não, mas ainda assim, né, a história do jogo, pra mim, ele é jogado do nada ali, pra mim.
Ele é jogado do nada e no final tem uma batalhinha com os bichos level 30. 30, meu Deus.
Pra mim, a pior batalha final. Pô, se a gente for comparar com o Red e um Gold Silver, tá de sacanagem, né?
A batalha dele nem experiência dá. São 3 Poké que ele tem, nem experiência dá.
Eu nem lembrava que era nível 30, cara. Que decepcionante agora.
É um, se não me engano, é um Torkoal.
Ah, muito decepcionante.
Se eu não me engano, é um Torkoal, um Seedleaf e um Golurk que ele tem.
Ele não usa Floette ou a Floggers? Não.
Não, ele não usa. Ah, é level 60, não é level 30, é level 60, mas pô.
É porque ele tava, na história ele tava procurando a Floette, né? E aí ele encontra no final ali e tal.
Desce na mão dele quando a gente batalha com ele. Ele tem um Torkoal, um Golurk e um Seedleaf, todos no 60, não é no 30 não. Mas pô.
Ah, pô, mas ainda assim, sem gração, hein? Pra mim ele sempre foi um mendigão, pô. Ficava, sempre foi um maluco da história.
É, ele não tem subplot nenhum dele ali. Muito mal trabalhado isso daqui.
Nem pós-game, né? Tem nada dele depois.
Não, nada. Só tem a ceninha no final e depois acabou. É a primeira vez que a gente encontra perto da usina. Depois é lá no laboratório do Lissandre, que ele tá preso. Aí quando a gente ganha da Dianta, chega ali no tapete vermelho ali de Lumiose, ele chama nós pra um fight, mas perde monstruosamente e morre. Acha a Floette e some.
Eu acho que esse é o pior pós-game da franquia, assim, de longe.
É, não tem pós-game, Luigi. É isso que vocês não estão ligados. Não tem pós-jogo.
Eu não tô ligado se era pós-game, mas assim, eu lembro que tinha umas missões com aquele detetive que a gente fazia.
É, o Looker, né? É pra desbloquear uns restaurantes na cidade.
Exato, mas tipo assim, ainda ruim pra caramba, mas eu lembro que tinha.
Muito ruim.
É, o pós-game do jogo é um ponto fraco dele mesmo. Eu tava jogando, hoje eu joguei o dia inteiro, né, de Pokémon XY. É legal, mas assim, depois que você termina, realmente tem pouca motivação pra você ficar, sabe? Tem pouca coisa pra fazer.
É, só, acho que só pra quem curte competitivo e tal, que vai ficar lá na mansão.
É pra grindar, né?
É, eu não sei se você repetir a... Porque isso é muito uma coisa da franquia também, né? Você repetir a Elite Four, ela tá mais forte com Pokémons...
Não tinha rematch, nessa não tinha rematch.
Liberados, né? Não tinha, né? Então, tá bem, bem triste, cara.
Então, esse é talvez a maior crítica que eu tenho ao XY, porque de resto, eu passei muitas centenas de horas me divertindo com ele, é um jogo incrível. E rejogando ele hoje, eu ainda acho ele um jogo bonito, eu ainda acho ele um jogo agradável, mesmo para os dias de hoje, ele é um jogo que envelheceu bem. Eu acho que dá para jogar sossegado ainda hoje, ainda é um jogo bom, para mim, eu ainda acho um jogo excelente.
Você me permite uma historinha rápida, Cato?
Claro.
Tem, ouvinte, tem uma mecânica nesse jogo que é chamada de Friend Safari, que é, assim, é incrível. O Friend Safari, gente, o que que é? O 3DS, ele tem Friend Code, né? Vou dar uma acelerada pra tentar ajudar. Tem o Friend Code, a gente adiciona os amiguinhos pra poder jogar depois com eles. Pokémon XY tem uma mecânica dentro do jogo que é o Friend Safari. Cada amigo que você tem adicionado, no pós-jogo, na cidade de Kilud, ele libera 3 Pokémon de um determinado tipo pra você encontrar. Então, digamos que eu adicionei o Luigi, o Friend Safari dele é do tipo Grass, eu posso achar Bulbasaur, eu posso achar Victreebel e eu posso achar, sei lá, Exeggutor. 3 Pokégrass. Só que os 2 primeiros slots são habilitados e o terceiro slot só é liberado quando a gente se aceita como amigo ou quando tá online. Então não é todo mundo que consegue achar os 3 Pokémon, né? E naquela época o competitivo tava... Foi muito facilitado, né? Como fazer um ovo, passar atributo, né? Os IVs, passar movimento do pai e da mãe, passar a Nature... Foi tudo facilitado. E o que, que era usado muito em Breeding, ou é usado até hoje? Ditto, né? Ditto, ele copia o Pokémon pra você não precisar ter 2 e aí tudo mais, faz aquela coisa. O meu Friend Safari naquela época era do tipo normal, e o meu Poké especial, né, digamos assim, que liberava quando a gente aceitava o amiguinho, era o Ditto.
Que coisa boa.
É, então assim, tinha um site que a gente cadastrava nosso Friend Code, nosso Friend Safari e quais os Pokémon que apareciam. Eu tinha 45 pedidos de amizade por dia pra poder liberar, porque só eu tinha Ditto. E aí os moleques, não, mo, me adiciona aí, por favor, tô precisando fazer breeding e tal, preciso do seu Ditto, não sei o quê. Cara, era insano. Eu combinava, na época era MSN, tá, gente? Eu combinava, ó, vou ficar online dessa hora a essa hora, vou adicionar todo mundo. Vocês pegam quantos Ditto vocês precisar e depois eu vou apagar todos vocês, porque tem mais gente na fila. Cara, era tenso.
O Pokémon ajudando você a ser popular aí, ó.
Cara, eu precisava saber desse site antes, porque eu detestava o Friend Safari, porque eu não tinha nenhum friend, pô. Como é que eu usava o Friend Safari?
É, então você podia usar o seu, eu acho. Eu não lembro se você podia acessar o seu próprio, mas...
É, tinha um, mas tipo, aí pra mim eu achava decepcionante, porque ninguém que eu conhecia tinha 3DS, né? Então assim, era o que eu menos usei e menos pesquisei, assim, foi o Friend Safari na época.
Os meus principais friends, um era a Ju e o outro era a minha esposa, então sempre tinha gente pra fazer.
Eu tinha uns fixos, né, que era o pessoal que jogava comigo, sei lá, desde 2006, e aí os outros eu ia trocando, né, então, eu acho que até, gente, o Nintendo Blast fez um evento lá em 14, 13, no Bob's, lá na Avenida Paulista. Eu não lembro se foi Nintendo Blast ou se foi Game Blast, eu não lembro qual deles fez. Eu sei que lotou aquele Bob's e todo mundo vinha me pedir, ô, mano, me adiciona aí, eu preciso do Ditto, ô, adiciona nós aí, eu preciso do seu Ditto, cara. Que, tipo, todo mundo sabia, né? E eu deixava, ó, gente, eu tenho Ditto no Friend Safari, pronto. Uns 10 já colava em mim, já vai, adiciona aí. Isso era muito bacana.
Só pra gente, antes da gente terminar, tem alguns anos atrás, a Pokémon Company ela lançou diversos curtas de animação, né? Chamado Pokémon Generation. Vocês chegaram a ver esses curtinhas, né? E um deles é o do AZ, né? E aí é bem interessante que eles meio que canonizam uma parada interessante do Kalen, que é o protagonista, né? Que ele escolhe o X-Spin e ele fica com o Charizard na equipe dele, né? Então, canonicamente, assim, pra quem curte a lore, assim, de Pokémon e tal, canonicamente ele escolhe o X-Spin, né? Como inicial do jogo ali. E o curta também explica um pouquinho a história do AZ também.
O curta que eu recomendo é o Mega Evolution 2. Mega Evolution Special número 2. Gente, é sensacional isso daqui. Assistam.
Vou assistir depois.
Assistam. Cara, tem uma luta. Aí que eu falo que o Lissandre é vilão e o cara é bom. Assiste e depois você me fala, Luigi. O que você acha do Pyroar dele?
Depois eu dou uma olhada.
E você, meu querido ouvinte, você também tem lembranças queridas? Você também tem lembranças calorosas? Ou você é daqueles que não curte o Pokémon XY? Coloque aqui nos comentários. Eu vou perguntar aqui a pergunta desse programa vai ser, eu vou perguntar qual é o seu inicial favorito de Pokémon XY. Então vai lá e vota. Esse é o NBlastCast, o podcast do site Nintendo Blast. O site onde você encontra notícias, você encontra resenhas, você encontra um monte de textos do Vitor especiais de Pokémon.
Inclusive dia 12, gente, dia 12 agora eu estou refazendo o melhor time. Como dia 12 é o lançamento do jogo, vai ter o melhor time novo pra vocês. Então corre lá que eu já vou fazer.
Corre lá que já vai ter texto do Vitor. Então é isso aí. Muito obrigado por...
Mega Blaze, quem?
Melhor time, Charizard, Mega Lucario, Greninja.
Vai ter que ler pra ver. Eu não vou dar spoiler.
É, meu, aniversário de Pokémon importante. Você acha que não vai ter texto do Vitor lá, cara? Lógico que vai ter.
Tem que ter.
Então é isso aí, meu querido ouvinte. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
Valeu, pessoal. Fui.
Valeu.
Valeu, galera.
Edição e sonorização feitos por Luigi.